Beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui você já sabe, a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. Manutenção preditiva. Isso aqui pode ser uma novidade para muita gente, mas é uma das técnicas de manutenção que mais ajuda a eliminar falhas. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui o engenheiro Renan. Renan, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Se apresenta para o pessoal, por favor.
Fala, Leandro. Tudo bem? Sou Renan Haddad, trabalho desde 2010 na Preditiva, tenho bastante experiência e sou engenheiro mecânico atualmente. Tenho trabalhado já 14 anos na área de Preditiva, então vivi bastante probleminha aí difícil, bastante perrengue, bastante plano novo, né, de implantação de Preditiva, e aí eu quero compartilhar com vocês aí nossa experiência.
Cara, isso aí é um... A gente se conheceu trabalhando nessa área, né, cara? Você estava fazendo análise de vibração, eu estava mexendo com o plano de manutenção e nossos serviços mais ou menos se conversavam, né?
Isso. A gente sempre estava em contato ali, porque manutenção, no geral, se a gente for falar só de um setor de preditiva que não conversa com outros setores, é uma manutenção preditiva que ainda não está integrada, né? Então, se a manutenção preditiva não estiver integrada na manutenção ou na engenharia do cliente que precisa integrar isso, não vai. Então, todos os setores têm que se conversar, né? Então, a preditiva dar certo, todos os setores têm que conversar. Plano de manutenção, principalmente plano de manutenção, né? Onde a gente vai fazer o nosso plano do ano para ver o que é melhor para o equipamento.
Exatamente. Antes de começar, só agradecer os nossos patrocinadores aqui. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções tecnológicas para gestão integrada de segurança do trabalho. Dá uma olhadinha lá no site deles, é anac.tech. E também Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras em engenharia de segurança e engenharia elétrica, com laudos, projetos e treinamentos. Dá uma olhada lá, faça o seu orçamento. Estão com uma plataforma nova de treinamentos lá, muito legal. Dá uma olhadinha lá que você não vai se arrepender. O site é www.ludeengenharia.com.br. Muito bem, como conversávamos há pouco, Renan, para muita gente, a palavra manutenção, ela é... A gente pensa só na hora que quebra, né? E a gente sabe que tem mais de um tipo de manutenção. Agora, eu estava conversando um pouco com a minha esposa, até para mostrar o que a gente ia conversar hoje, ela me questionou, mas o que é manutenção preditiva? Explica para a gente aí com detalhes, né? O que é a manutenção preditiva?
Então, a manutenção preditiva, ela vem para auxiliar a gente a não fazer só as manutenções preventivas baseado no que o fabricante fala para a gente. Por exemplo, o fabricante pede para a gente substituir o rolamento a cada 5 mil horas ou a cada 10 mil horas, mas a preditiva ela veio baseada em fatos e dados, em medições, em parâmetros de vibração, parâmetros de temperatura, parâmetros de viscosidade de óleo, parâmetros, então a gente mede os parâmetros ao decorrer do tempo para verificar a saúde do equipamento. Então, a preditiva, ela nada mais é que ela vai medindo a falha, vai identificando a falha inicialmente e vai observando até onde ela pode ir, né? Se ela está aumentando, se ela não está aumentando, se é uma falha que está estagnada, mas mesmo assim precisa de uma atuação da manutenção. Então, a preditiva, ela veio para quê? Para te falar, poxa, você fazia uma lubrificação a cada mês, mas se a gente fazia cada 2 meses, às vezes, a gente está sendo aceito pelo equipamento, o equipamento está aceitando bem. Então, a preditiva ela veio para te direcionar. Então, quando a gente vai falar em manutenção corretiva programada, o primeiro que tem que vir antes da manutenção corretiva programada é uma manutenção preditiva bem feita. Uma manutenção preditiva bem feita, você vai identificar a sua falha de rolamento prematura, né, antes da quebra. Então, você vai conseguir se programar para fazer uma manutenção corretiva programada de qualidade. Né? E aí acaba, ou até uma limpeza de um equipamento. Pô, estou com o meu equipamento desbalanceado, como é que eu vou identificar um equipamento desbalanceado? Eu não consigo com o meu tato ir lá e falar que esse equipamento está desbalanceado. Eu preciso, através de uma técnica, análise de vibração, por exemplo, medir o quanto de desbalanceamento esse equipamento tem. E aí, através dessa medição, eu consigo falar se ele precisa de um balanceamento, se ele precisa de uma limpeza. Eu consigo direcionar um pouco melhor a minha manutenção.
Você falou um pouquinho de lubrificação. A gente vê, às vezes, que o fabricante ele recomenda que a lubrificação ela seja feita no intervalo X de uma maneira adequada. E nem todo mundo sabe lubrificar. A gente sabe que muitas vezes nas indústrias a gente tem pessoas que são designadas para isso, aprendem na raça, mas nem sempre sabem exatamente o que está fazendo. A gente já pegou alguns casos aí, você muito mais que eu, e a gente já viveu situações, por exemplo, de motor elétrico, que a pessoa vai lubrificando, e põe mais um pouquinho de graxa, a hora que você abre o motor, deu uma falha por excesso de lubrificação, de graxa. A gente consegue definir e identificar esse tipo de falha antes que ela aconteça com as técnicas de manutenção preditiva?
Sim. Eu acho que um dos principais problemas que a indústria tem hoje, a indústria de equipamentos rotativos, né, que utiliza equipamentos rotativos, né, é problema de atrito, problema de lubrificação. Às vezes porque o plano de lubrificação está errado, porque está muito espaçado. Às vezes, se você vai na plaqueta de um motor, está identificado lá, você precisa lubrificar o rolamento com 75 gramas a cada 3 mil horas. Mas só que o seu painel não tem um orímetro. Então, como é que você vai identificar que você precisa lubrificar naquele momento? Ou até pior, né? Boa parte das vezes, essa recomendação que eles fazem de relubrificar a cada 3 mil horas, 2 mil horas, isso são em condições ideais. Quais são as condições ideais? Condições de laboratório, né? E quais são as suas condições reais em campo? Às vezes você está colocando seu equipamento em esforços mais excessivos. Colocando ele em mais esforços excessivos, você precisa dar uma atenção maior para ele.
Até a característica de instalação, né, cara? Se o seu ambiente é muito pó, é muito quente, é muito frio, tudo isso impacta no desempenho do equipamento, né?
Impacta. Então, a preditiva, às vezes, ela vai te ajudar. Às vezes, não. Ela te ajuda nisso. Ela te ajuda a te direcionar. Você está fazendo um plano de lubrificação e seu equipamento está continuando quebrando. Então, você vai fazer uma análise de vibração sistemática, para você verificar quando sua tendência de atrito está começando a evoluir. Aí, quando está começando a evoluir, você vai lá e pede para o seu lubrificador ir lá e lubrificar. Você está gerando uma rotina que você está pedindo para o seu planejar quando você vai precisar lubrificar. Tem cliente que não tem plano de lubrificação e vai pela análise de vibração mesmo. E quando a análise de vibração levanta a mão para ele e fala assim, meu equipamento está começando a ter um atrito excessivo. Vamos lá e vamos lubrificar. E aí ele acompanha pela tendência. O ideal é que você tenha todos os panos integrados, né? Mas aí você precisa avaliar todas essas condições que você falou mesmo. Temperatura, ele vai ficar exposto a uma sujeira, ou até tem cliente que, inocente, às vezes, lava o equipamento, joga uma água em cima do equipamento. Então ele contamina. Mete a vapa do equipamento. Então, assim, às vezes é desesperador para a gente de manutenção, às vezes, né? Mas às vezes o cara da operação não percebe, pô.
Então, às vezes, tem que lavar, tá sujo. Lava do... Se for a VAP, não sei se é pior a VAP ou se o cara colocar a mangueira direto ali, não sei qual que é o pior dano.
Olha, os dois, sendo mal feito, ou sendo sem orientação, talvez é perigoso os dois. Sim. Até um risco para você queimar um equipamento elétrico, né? Às vezes o próprio equipamento não tem as proteções, não é o IP67, não é o IP68. Então, você pode danificar o equipamento. Então, às vezes, além do risco da pessoa, né? Além do risco da pessoa, exatamente. Então, às vezes, o operador ele não está sendo bem instruído. Então, quando a gente fala em manutenção preditiva, eu sempre falo, tem que estar todo mundo integrado na manutenção preditiva. Todo mundo tem que estar sabendo por que ela é feita e qual que é efetividade dela. O seu planejador, ele tem que confiar muito na preditiva, porque você vai planejar o seu ano, você vai planejar a sua manutenção mensal, sua manutenção semanal, você vai planejar uma parada de máquina baseada na preditiva, o que a preditiva te falou. Então, se você não está sendo efetivo, né, com suas análises de vibração, com sua lubrificação, com a sua termografia, então o seu planejador ele vai ficar meio que cego. Então, se você está pedindo para ele fazer uma manutenção e, estou indo pela hora do equipamento, deu 5 mil horas do equipamento, eu preciso já trocar um rolamento de 10 mil reais. Eu realmente preciso? Às vezes, compensa mais, nesse caso, eu fazer uma análise de vibração e falar assim, não, eu consigo, o equipamento não tem falha, então eu só mantenho uma lubrificação efetiva e vou postergando mais a vida dele.
É quase como um relatório médico, né? Você vai acompanhando a evolução daquele paciente específico. Você vai olhando com as diversas técnicas, como que ele está se comportando, como que está o tratamento da manutenção em relação a ele, exatamente. Se ele está bem afixado, se a lubrificação está legal, se exatamente. As condições de trabalho dele estão... Às vezes você está com um motor que está superdimensionado, né? Às vezes está trabalhando com folga. Então, a sim. condição de trabalho dele é abaixo do que foi recomendado. Então, de 5 mil, por exemplo, você pode, sei lá, pelas análises de vibração, e você consegue aumentar isso de 5 para 7, para 8, dependendo da condição do motor, né? Sim. A gente falou um pouquinho das... Pode falar.
É, a gente fala sobre equipamento... Quando a gente fala sobre vibração de equipamento, principalmente, né? A vibração de equipamento, ele com apertado, vamos falar assim, ele no seu limite máximo, ele é um problema. Mas ele trabalhando também longe da sua zona de trabalho também, ele é um problema também. Então, por isso que quando a gente vai falar assim, pô, vamos fazer um projeto, e às vezes o cara fala assim, não, vou deixar um tantão a mais. Mais
de 50%. Fatorzinho de engenharia.
É, um fatorzinho de engenharia de risco de 50%. Às vezes a gente acha, tem um pessoal que faz mesmo um fator bem espaçado. Às vezes você está danificando o seu equipamento. Porque às vezes na manutenção preditiva você identifica a zona de ressonância do equipamento. Não sei se você já ouviu falar disso. Então, às vezes, a gente identifica que o equipamento trabalha muito na zona de ressonância dele, da frequência natural dele. Trabalhar na frequência natural dele pode gerar N problemas. Então, às vezes, o cara está trabalhando lá o tempo todo, pô, mas eu não estou trabalhando no meu 60 Hz, eu estou trabalhando com 40 Hz no inversor. Então, estou trabalhando com boa parte, bem reduzido. Mas só que perto de 40 Hz, às vezes, é a frequência natural do equipamento e você vai ter um problema mais grave. Né? Quando a gente desliga o rebolo, aquele esmeril, quando sim. ele está desligando, ele não chega uma hora que ele vibra bastante?
Sim.
Ele vibra bastante quando ele está parando. Então, significa que ele está passando na frequência natural dele, a vibração dele fica muito alta. Então, aí é uma rotação mais baixa. Né? E é uma rotação mais baixa. Então, às vezes, a gente fala, pô, está longe da máxima, mas às vezes é um problema também, né? Por isso que tem que ser tudo bem dimensionado, bem pensado, para o equipamento não sofrer o dano.
Nem sempre você reduzir essa frequência para você tentar economizar energia ou melhorar um pouquinho o processo, você está automaticamente, necessariamente, você está aumentando a vida útil do equipamento, né?
Sim, sim. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que saber... Por isso que a análise de vibração ela é muito importante para o equipamento, principalmente para o saneamento. O saneamento, eu vou dar um exemplo, porque ele oscila muito zona de trabalho de bomba centrífuga, por exemplo. Hoje eu preciso de 100 litros por segundo, amanhã eu preciso de 50 litros por segundo. Então, às vezes, essa diferença na bomba, na rotação da bomba, muda muito. Então, você tem um problema de cavitação, que você vai danificar o seu equipamento. E aí, como é que você vai identificar esse problema de cavitação? Na análise de vibração. No barulho, na inspeção e na preventiva, você não vai identificar. Você vai identificar depois que você desmontar o equipamento. Mas olha o trabalho que você teve. Às vezes, na análise de vibração, você antecipa o seu... Você fala, pô, não vamos trabalhar mais nessa zona, vamos trabalhar numa outra zona aqui, que é uma zona segura para o equipamento, onde ele não vai gerar estresse, não vai gerar vibrações exponenciais. Então, vai trabalhar tranquilo. O problema é quando a gente fica cego e não tem uma direção. Então, a preditiva ela vem para direcionar a gente mesmo na programação e planejamento de manutenção e também no modo de como operar o equipamento da maneira mais efetiva.
A gente falou bastante de análise de vibração. Pensando que nem todo mundo do nosso público ele é especialista nisso. Existe análise de vibração e tem mais algumas técnicas, né? Quais delas você considera que são as mais aplicáveis, as mais importantes que a gente consegue colocar em grande parte das indústrias? E explica um pouquinho sobre cada uma delas para a gente.
A gente tem a análise de vibração, muito utilizada em rolamentos, né? A gente tem a análise de termografia, que a gente pode conseguir, a gente consegue avaliar condições de temperatura de painel elétrico, possíveis pontos de aquecimento no painel, que é de grande efetividade para a indústria, porque a gente sabe hoje que um painel, às vezes, que danifica, a gente sabe o dano que pode ser gerado para todo o sistema. Porque um painel, às vezes, o cliente ele não tem aquela sala de painéis bonita, que é bem espaçado, um equipamento do outro. Então, às vezes, qualquer temperatura excessiva que pode gerar o equipamento pode trazer possíveis danos para o equipamento dele. Então, a termografia elétrica ela é muito importante e muito utilizada na preditiva. Tá? A termografia mecânica também a gente utiliza bastante. Por que, que a gente utiliza? Para verificar o próprio atrito de rolamentos, tá? Ponto de obstrução de tubulação. A gente já identificou problemas de tubulação, ponto de, por exemplo, passando níquel quente em uma tubulação, níquel a 40 graus, e uma parte da tubulação ela estava muito fria e a vazão baixou muito. Então, com isso, a gente começou a criar rotina de inspeção termográfica na própria tubulação de níquel para identificar onde a gente estava começando a perder vazão. Então, quando a gente fala em perder vazão, em obstrução, a gente está falando o quê? Que o equipamento está com a mesma capacidade de produção, ele está rodando com o mesmo gasto de energia, mas só que no final está chegando menos. Então, isso aí é perca para o cliente, né? Então, na inspeção termográfica mecânica, a gente consegue identificar pontos de obstrução para ser efetivo também, para ele ter um ganho na produção final. Outros ensaios também que a gente tem ensaio de espessura de tubulação, tá? Esse aí ensaio é um ensaio também não destrutivo. Inspeção de solda também, a gente faz, é considerado uma manutenção preditiva. Ultrassom também é considerado manutenção preditiva. A gente tem também que o pessoal chama de caça-vazamento, né? Caça-vazamento de tubulação é uma manutenção preditiva também. Então, tudo que a gente pode identificar e medir, né, periodicamente, a gente considera uma manutenção preditiva. A própria temperatura do equipamento, temperatura do ambiente, é uma manutenção preditiva. Tudo isso sendo sistemático. A gente não pode falar só que a gente mediu uma temperatura de um equipamento hoje e a gente vai medir a temperatura do equipamento só daqui a um ano depois. Então, assim, qual que é a efetividade? Nosso range está longe, né, um do outro. Então, a gente precisa ter uma constância nas técnicas de manutenção preditiva. Não é só você fazer a análise de vibração uma vez no mês e depois só no outro semestre ou só no outro ano. Você precisa ser constante na técnica para você realmente ter o resultado final, né?
Sim, eu falava sobre isso outro dia num episódio sobre aviação. Eu conversei com o engenheiro Leonardo, vou até deixar o link aqui nos cards. A gente falava um pouquinho disso. O monitoramento ele tem que ser constante para você ter um resultado eficiente, né? Não adianta você pegar uma amostragem, pegar uma referência de valores. Eu sei que naquele momento estava tudo bem e eu vou fazer outra análise dali um ano. Nesse período, muita coisa pode acontecer. Então, você tem que ter uma constância, né? Até uma frequência nas medições e no acompanhamento. A palavra acho que é essa, né? Fazer um acompanhamento para que você tenha efetividade na manutenção preditiva, né?
Isso aí. Para você ser mais efetivo, né, Leandro? Você tem que entender assim, o hemograma completo que a gente faz do sangue, se a gente fazer uma vez no ano, a gente vai ter um resultado, né? A gente tem um acompanhamento, sim, ali. Um hemograma completo do nosso sangue. Se a gente fazer um hemograma completo após a gente comer uma feijoada, a gente vai ter um outro cenário. Então, às vezes, a gente faz um determinado período, uma vez no ano, porque a gente quer controlar algumas coisas mais graves. Mas se a gente for ser um pouco mais chato e mais específico, mais filtrar um pouco mais, a gente vai ter alterações a todo tempo, né? Às vezes, no ponto de partida de operação, já alterou.
A partir do momento que a gente identifica, né, você falou do hemograma, você identificou um... Você tem uma rotina, você tem uma constância, os níveis estão mais ou menos ali mantendo. Teve um que saiu, automaticamente o médico, em vez de você fazer daqui um ano, faz um daqui 15 dias. Você vai começar a tomar esse medicamento, você faz um daqui 15 dias. Melhorou? Não, faz mais um. E assim a gente vai acompanhando para até voltar o nosso corpo à condição normal. Na preditiva é a mesma coisa, né?
Exatamente. A gente tem... O pessoal fala assim, pô, qual que é a regra para você implantar uma manutenção preditiva numa empresa, numa indústria? Depende da regra. Depende do que o cliente quer. Vamos falar assim, a gente quer fazer um monitoramento constante de análise de vibração mensal, de análise térmica mensal. A gente vai conseguir fazer esse equipamento, esse monitoramento. Mas depende, né? Para que a gente quer. Se a gente vai querer eliminar custo de manutenção... A gente consegue eliminar o custo de manutenção monitorando mensal. Por quê? Hoje quebrou o rolamento, hoje danificou o rolamento pequeno, o que, que compensa mais? Você trocar o rolamento, só o rolamento, ou você esperar a vibração aumentar para você precisar trocar eixo, para você precisar trocar, às vezes, carcaça de bomba? Sai muito mais caro. Então, às vezes, é melhor você manter esse acompanhamento constante do que um acompanhamento mais espaçado. E outra regra também é assim, se a gente está fazendo um monitoramento mensal ou semestral, se a gente identificou um problema, a gente tem que mudar a regra, né? Porque a gente precisa dar uma atenção naquele equipamento. Então, para todas as técnicas de preditiva, quando a gente identifica um problema, a gente tem que intensificar o monitoramento. É a mesma coisa que o hemograma mesmo que você falou. Então, se a gente não intensifica, a gente acaba perdendo um pouco a rastreabilidade, porque a gente fala assim, pô, tem um problema, mas seja o que Deus quiser, não é seja o que Deus quiser. Vamos identificar e vamos cuidar dele até que ele... Vamos lubrificar ele de novo para ver se ele melhora? É um passo, às vezes. Vamos lubrificar o rolamento? Pô, não tenho dinheiro, a empresa não tem dinheiro, não tem como parar para fazer a manutenção. Está no meio de um processo, tem que entregar produção, então ele não pode parar. Vamos lubrificar para esticar um pouco mais a vida útil do equipamento? Mas só que a gente vai intensificar as análises, intensificar o monitoramento de vibração? Se for efetivo e se der resultado, a gente pode esticar uma possível manutenção, desde que você esteja olhando de perto desse equipamento. Uhum. Você pode deixar ele lá e seja o que Deus quiser, porque ele vai quebrar, né? Se você identificar e não tomar uma ação, ele vai quebrar.
Exatamente. Antes da gente falar um pouquinho da indústria 4.0, tem uma pergunta interessante aqui sobre motores. A gente falava um pouquinho sobre motores. O Agostinho Camargo pergunta para a gente aqui, um motor trabalhando com a rotação abaixo do recomendado pode gerar aquecimento?
Pode, com certeza. Com certeza. Qual que é um grande problema? A ventoinha do motor. O motor, por exemplo, ele é feito para trabalhar a 1790 RPM. A gente vai trabalhar com ele a 1100 RPM. A ventoinha, ela é projetada para refrigerar esse motor a 1790 RPM. A 1100 RPM, será que ele vai ter a mesma efetividade? Às vezes tem alguns fabricantes que eles colocam qualquer efetividade, qualquer perca. Então, não é recomendado que a gente trabalhe fora da rotação recomendada. Lógico, obviamente, né? Em diferenças extremas, 50% da rotação, vai trabalhar por um período curto, 10% da rotação abaixo, 20% abaixo, tudo bem. Agora, ele não pode estar sempre em zonas de sacrifício. Então, isso para o equipamento... O rolamento traseiro ele vai sofrer uma refrigeração, mas e o dianteiro? Nesse caso, se você tem um equipamento que você precisa trabalhar com ele numa rotação abaixa, você precisa montar uma estratégia para você acompanhar esse equipamento para ver até onde isso vai ser um problema para o seu equipamento. Às vezes a temperatura, seu equipamento roda numa rotação que ele não vai sofrer a refrigeração. Mas ele não vai danificar, você intensificou a lubrificação ou você colocou uma refrigeração forçada. Se você colocou uma refrigeração forçada, beleza, a gente está sendo efetivo também. Mas se você não colocou nada, você somente baixou a rotação porque você precisa de menos água no seu sistema ou você precisa de menos vazão em alguma coisa, você precisa avaliar os riscos que você está correndo.
Uhum. Hoje estamos internacional aqui. Está com a gente aqui o Alexandre Fortunato, acompanhando lá do Canadá.
Boa. Alexandre. Grande abraço.
Voltando para a nossa sequência aqui, que a gente falava antes de começar. A gente sabe que as normas para preditiva tem uma normativa, não é tudo... não é só com base no histórico do equipamento, né? Quais são as principais normas que regem os dados e os parâmetros da preditiva?
Isso, na análise de vibração, a gente tem as normas ISO 20816 e a NBR 10082. Essas duas na análise de vibração são as que a gente mais utiliza. Então, para que a gente utiliza essa norma? Para startar um novo plano de manutenção. O que essa norma fala para a gente? Que um equipamento que tem uma dimensão de um rolamento de 50 milímetros de eixo interno, rotação até 1.800 RPM, por exemplo, ele vai ter uma vibração aceitável até 5 milímetros. Acima de 5 milímetros, fala que ele é inaceitável. Mas isso é muito efetivo para a gente quando a gente está iniciando a monitorar nossos equipamentos, porque a gente tem uma noção de como eles deveriam vibrar, certo?
Uma referência.
Baseado na rotação dele, uma referência. Mas, historicamente falando, a gente precisa acompanhar o histórico do equipamento. Por quê? A gente está falando assim, eu tenho um equipamento que ele vai me dar problema a partir de 5 milímetros de vibração. Mas ele sempre vibrou a 1 milímetro. Quando ele foi para 2, já aumentou 100% a vibração dele. Então, a gente precisa interpretar o que está acontecendo, por que aumentou 100% a vibração dele. Então, o que a gente fala sempre? Vai monitorar a vibração, acompanha na norma inicialmente, depois de um período, adequa todos os limites de alarme e alerta para a realidade do seu equipamento. Isso em análise de vibração. Na análise termográfica, a gente tem as normas... A gente tem uma norma muito utilizada aqui, que é 16.818, tá? Que ela vai também falar os limites de componentes elétricos, limites aceitáveis e inaceitáveis para os parâmetros de vibração. A gente tem também normas que vai falar para a gente da emissividade dos equipamentos, porque na análise termográfica, a gente não está falando que o metal tem a mesma emissividade da madeira, não tem a mesma emissividade do plástico, não tem, né? Então, a gente vai precisar verificar qual a norma de emissividade e qual a emissividade daquele equipamento para a gente ter uma efetiva leitura também da termografia. Às vezes, a gente está fazendo uma leitura de uma termografia e não está sendo a leitura daquele corpo, porque está refletindo de algum outro corpo, né? Às vezes, a gente está de frente a um painel que tem um acrílico, né? O acrílico, acho que você já deve ter vivenciado.
Passa nada.
Às vezes o cara está monitorando lá, preditivo, e aí fala, pô, deu uma temperatura alta aqui, mas às vezes ele está pegando uma temperatura de um transformador que está lá fora. Então, assim, foi porque está refletindo, está pegando a emissividade de um outro corpo. Então, tem que ser observado isso também.
Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um zelo para saber o que está fazendo. Não é só pegar uma câmera termográfica e sair passeando na fábrica falando que está fazendo termografia.
Isso, você tem que ter um cuidado, principalmente porque você, às vezes você vai pedir para parar um processo grande, pô.
Exatamente.
Então, vale a pena, às vezes, e aí às vezes você vai ver a emissividade estava completamente diferente do que o corpo, do que era para aquele corpo que você falou que estava com problema. Então, quando você vai fazer um novo monitoramento, às vezes o seu problema sumiu só por conta da emissividade que você colocou errado. Então, é sempre bom observar, né? Não somente a emissividade, por exemplo. Quando você vai fazer análise de vibração, voltando um pouco para análise de vibração, a gente tem o monitoramento em milímetros por segundo, que a gente pega a velocidade, a gente tem o monitoramento de aceleração, que é GE, envelope de aceleração. Então, cada uma dessas vertentes, desses parâmetros, vai falar alguma informação para a gente. Milímetros por segundo, quando a gente fala em velocidade, a gente está falando em problemas de baixa frequência. Quando a gente está falando em problemas de alta frequência, em aceleração, a gente está falando em problemas de rolamento. Então, além da emissividade, para a gente identificar problemas elétricos, a gente tem que identificar o que a gente quer verificar de problema no equipamento mecânico para fazer as medições de vibração também. Uhum. Não somente também saber que a gente vai ter que medir velocidade. Velocidade, quando a gente faz uma análise espectral, a gente vai muito além de medir só a velocidade. A gente vai precisar analisar qual a frequência que aquele equipamento está vibrando para a gente. O que aquela vibração está falando para a gente. Então, às vezes, baixa frequência, a gente pega problema de saneamento, pega um problema de desbalanceamento. Altas frequências, você pega um problema já de rolamentos. Então, se a gente não sabe o que aquela medição está falando para a gente fica cego, né? É como se fosse a emissividade. Se ela está mandando uma emissividade diferente, a gente vai fazer uma análise equivocada, provavelmente.
Uhum. Hoje a gente sabe que uma tendência muito grande é a indústria 4.0, né? Muitas coisas estão melhorando, a gente tem a inteligência artificial que nos ajuda a acompanhar os nossos ativos, ver como que isso está evoluindo. E a preditiva, ela ajuda nisso, ela consegue estar linkada a esses equipamentos e dar um sinal, uma resposta rápida de modo a evitar as paradas de equipamento?
Sim. A indústria 4.0, principalmente, revolucionou o mercado de análise de vibração, né? A preditiva de análise de duração, a indústria 4.0 exigiu, vamos falar assim, que ela evoluísse também. A análise de duração, antigamente, a gente fazia muito, e faz muito ainda, monitoramento offline, que é o cara ir lá, fazer a coleta em campo, trazer a informação, descarregar o equipamento em um computador, e aí você tem as análises espectral naquele computador. Então, o que a indústria 4.0 veio trazer para a gente? Hoje você instala um sensor, que ele tem uma bateria que tem duração de 5 anos. Esse sensor, que é triaxial, ele vai medir as três posições, horizontal, vertical e axial. Ele vai medir as três posições para você, vai mandar para uma nuvem e você vai ter essa medição desse equipamento a cada 10 minutos. Então, assim, quando você faz uma análise de vibração a cada um mês, você tem um resultado. Quando você faz uma análise de vibração a cada 10 minutos, você tem um resultado muito mais efetivo. Então, você sabe...
Resposta muito maior, né?
Isso, tempo de resposta muito maior. Então, a gente identifica pontos...
Menor, na verdade. A gente consegue responder mais rápido, né?
Consegue responder mais rápido, isso aí. Desculpa. Então, a gente identifica o ponto, um pequeno desvio, e aí a gente já fala assim, pô, aqui você está tendo um desvio, qual que é a zona desse desvio? Vamos tentar trabalhar fora da zona desse desvio para o seu equipamento durar realmente mais, para o seu equipamento ser mais efetivo? Quando a gente falava em monitoramento online antigamente, a gente tinha muito medo pelo alto custo, né? O alto, alto custo de investimento era muito mais alto custo, né? Porque você precisava passar a estrutura, você precisava passar o cabo de rede, você precisava chegar com os sensores, todos os sensores eram cabeados, então você precisava levar o cabo até próximo do equipamento. E aí alguma NR12 às vezes bloqueava alguma coisa porque não deixava você fazer. Então, muita coisa você teve que evoluir. Então, qual que foi a grande evolução? A própria internet, o próprio wireless. Então, assim, pô, você tem um equipamento que dura tanto tempo, uma bateria de 6 anos. Antigamente, os equipamentos não tinham essa eficácia. Sempre você precisaria trocar essa bateria. E aí acabava saindo muito caro. Então, hoje, você tem tecnologia que o equipamento se autocarrega, né? Com a própria vibração do equipamento, o equipamento está se carregando para durar mais a bateria dele. Então, a indústria 4.0, ela veio para fazer seu equipamento ser monitorado 100% do tempo. Ele vai ser monitorado 100% do tempo e ele vai ser mais efetivo. Quando ele te falar assim, pô, eu tive um desvio aqui, trabalhei por 10 minutos numa vibração crítica. Mas só que depois eu voltei a trabalhar numa vibração normal. Eu consigo rastrear no meu processo o que aconteceu naqueles 10 minutos. Né? E aí vai ajudar na minha análise de falha do meu equipamento. Então, ajudando eu a fazer uma análise de falha bem feita, o meu equipamento não vai mais quebrar. Teoricamente, né? Teoricamente, eu vou antecipar, ou eu vou chegar nele e vou falar assim, pô, essa zona eu não trabalho. Então, baseado no monitoramento online de vibração, uma Sabesp já falou pra gente já assim, pô, eu não quero trabalhar nessa zona porque é uma zona crítica. Por quê? Eles começaram a fazer o monitoramento, então quando chegava a 40, 45 Hz, era uma vibração excessiva, muito alta. Então, o que eles falaram? Quando a gente partiu o equipamento, vamos partir já a partir de 46 Hz. Então, eles identificaram um problema e tomaram uma ação para ele não trabalhar mais naquela condição.
Evita de passar naquela faixa, ou passa muito rápido para aquela faixa de frequência, consequentemente, diminuem-se as quebras dos equipamentos, né? Quando a gente fala quebra, é uma parada não prevista, né?
Isso.
Tudo um dia quebra, mas se você pega o seu carro e você está acompanhando o que está acontecendo e monitorando, você não tem surpresa, né?
Exatamente. No nosso carro, a gente faz uma análise, troca o óleo, né? Na indústria, Sim. Às vezes, não compensa a gente trocar o óleo, porque às vezes é uma unidade hidráulica que vai 200 litros de óleo. E às vezes o óleo custa... Vai, R$100 o litro, mais de R$100 o litro. Tem lubrificantes muito caros. Então, Sim. Vai compensar a gente trocar a cada 3 meses que o fabricante pede? Não, a gente vai fazer uma análise de ferrografia. Vai fazer uma análise do óleo. Então, o que essa análise do óleo vai falar para a gente? Quais são os particulados, às vezes? Né? Então, a gente vai tomar só aquela ação. A gente vai, às vezes, comprar um filtro e filtrar o óleo. Às vezes, compensa mais. A gente filtra o óleo, coloca um aditiva, às vezes a gente conversa com o próprio fabricante do óleo, ou o fabricante do óleo passa algum aditivo para a gente repor, Então, a gente consegue ser mais efetivo gastando menos. Então, a preditiva, ela vem integrando tudo, né? A análise de vibração, por exemplo, ela não vai ser efetiva sozinha. Ela vai ser muito eficiente, mas ela tem que ter mais técnicas abraçando ela. Uma análise de vibração, por exemplo, de um redutor que tem 5 engrenagens. Quando ele fala para mim assim, ah, eu tenho uma análise, na análise de vibração, eu achei um ponto de desgaste da engrenagem. Às vezes, quando eu achei na análise de vibração, a análise de óleo está me falando faz muito tempo. Então, às vezes, na análise de óleo já poderia ter tomado uma ação. Ele já pegou uma limalha diferente na análise de óleo.
Sim.
E aí, eu somando todas as técnicas, eu consigo ser um pouco mais efetivo na minha manutenção.
A gente faz muito isso com transformador, né? Análise de óleo de transformador, você consegue identificar tudo o que está acontecendo dentro daquele equipamento e te dá uma previsão de falha e o que você deve fazer de manutenção corretiva, né? A análise de óleo, ela te dá muito... É um exame de sangue. Você tem muito detalhe que você consegue enxergar por ali, às vezes não só... Ah, tira todo o óleo e troca. Acho que em alguns cenários, a troca completa do óleo é até pior do que se você pegar e analisar, porque você perde todo aquele histórico, né? Tudo que já viveu aquele equipamento, você vai pegar, vai descartar e vai colocar um óleo novo. Então, se estava tendo uma tendência de falha, você perde todo aquele histórico, e a falha vai acontecer. Vai assim, pô, mas eu troquei o óleo transformador e ele pegou fogo do mesmo jeito. Porque você não analisou o que aquele óleo que você trocou estava te dizendo.
O que ele estava te falando, exatamente. É bom que você faça uma análise de óleo, uma análise do lubrificante, porque às vezes você está com um problema no seu gerador que é meio que não irreversível. Mas só você trocar o óleo não vai resolver. Tipo, ele vai continuar desgastando você trocando o óleo ou não. Então, é bom você fazer uma análise, porque às vezes você vai falar assim, pô, tô com um pequeno desgaste aqui em algum lugar específico. Compensa, além de eu trocar o óleo, fazer uma manutenção já efetiva. E aí já resolveu. Mas se eu souber de onde veio o problema. Às vezes eu não sei de onde veio o problema. Então, se eu não fazer uma análise, eu vou gastar para fazer uma preventiva completa, né? E aí a preventiva completa, quanto custa? Custa muito caro, às vezes, uma preventiva completa.
E às vezes você não precisa de tudo isso, né? Às vezes é só apertar um parafuso.
Exatamente, exatamente. Então, às vezes, a gente faz uma análise de vibração, pô, o cara tá desesperado, falando assim, putz, agora a gente vai ter que trocar rolamento, vai ter que trocar tudo. E às vezes a gente faz análise e era só uma base solta. Ou às vezes é só um desalinhamento. É algo muito mais simples.
Muito mais simples.
Então, a técnica, ela vai ser mais efetiva. Então, como você avalia... Quem é mais importante? Baseado na criticidade do seu equipamento. Você tem que ter, antes de querer implantar a preditiva, você tem que saber quem precisa de preditiva, né? Quem precisa de cuidados mais atenciosos, né? Quem você precisa monitorar mensalmente, quem você precisa monitorar bimestralmente, quem você precisa monitorar semestralmente. Então, assim, dependendo da criticidade do equipamento, se é um equipamento crítico C para o sistema, você pode monitorar ele a cada 3 meses, baseado nas condições que você tem, né? Por isso que cada caso vai ter que ser avaliado. Mas se você tem um equipamento crítico A, às vezes você vai dar o mesmo tratamento do crítico A para o crítico C, fica meio esquisito, né? Porque você precisa dar atenção para quem realmente precisa de atenção, para quem não pode parar o processo, para quem não pode falhar, porque se falhar, às vezes o custo de manutenção é 200, 300 mil reais. Então, esses equipamentos, você precisa de uma atenção maior. Então, você precisa estar mais próximo dele. Então, por isso que antes de analisar um plano de preditiva, analise um plano para você verificar a real criticidade dos seus equipamentos.
Fazer essa engenharia de manutenção, né? Enxergar os equipamentos, ver qual que é a importância dele para o seu processo, avaliar se você tem reserva ou não, quanto tempo você demora para colocar ele e se der uma falha, quanto tempo você demora para repor, e aí sim você classifica ele do mais crítico, ó, esse cara aqui se parar, eu paro a planta toda. Esse cara aqui se parar, eu vou perder uma bombinha de água que não tem, não impacta diretamente no processo.
Eu não posso classificar os dois iguais. Às vezes eu tenho sobressalente, é um equipamento fácil de eu ter sobressalente. Às vezes é bomba de amostra, né? bomba de amostra, preciso tratar minha bomba de amostra igual eu trato minha bomba de produção? Não.
Uma bomba de dosagem de produto químico?
Às vezes uma dosagem de produto químico eu preciso porque às vezes ela para o meu processo. Mas às vezes não.
Às vezes não. Depende muito do cenário, né? Às vezes você tem essa bomba reserva ali, você tem ela na mão.
Às vezes é fácil
de trocar e você acha no mercado. É igual Fusca, né? Você sai com arame, você pega aqui, já resolve, já trocou, já resolveu.
Eu já conheci clientes que eles falaram assim, pô, eu não vou querer que você faça na bomba de produto químico, porque se caso a bomba dosadora parar, o cara vai lá e dosa manual. Então, assim, pô, ele teve a estratégia dele. E a gente vai lá e faz manual. Então, assim, para ele não foi efetivo. Mas tem cliente que inicialmente fala assim, não, eu quero que você faça também na bomba dosadora, porque se eu perder um pouquinho só na dosagem do produto, eu perco, tipo, todo o processo.
Você perde o processo todo.
Perde todo o processo. Então, você vai ter que avaliar. Por exemplo, teve clientes que a gente colocou como crítico uma talha, né? Uma ponte rolante. Era o mais crítico para o cliente. Então, o que a gente fazia? Fazia análise de vibração no redutor da ponte rolante para que ela não parasse. Porque se ela parar, para a produção dela de tarugo de ferro, né? De vergalhão. Então, se a gente não vai fazer o monitoramento dessa ponte rolante e vai fazer o monitoramento da bomba de água lá fora, é melhor a gente tratar muito melhor essa ponte rolante, que ela interfere 100% no meu processo, porque a bomba de água, provavelmente, eu vou ter um sobressalente, eu vou ter uma bomba reserva. Então, cada caso vai ser um caso, né? Mas desde que você que esteja claro para sua manutenção, o que, que é crítico, o que, que não é crítico, o que, que dá para a gente monitorar, o que, que não dá para monitorar, e aí a gente criar o plano de manutenção.
Tem algum case que você fala assim, pô, esse case aqui, essa análise de vibração, essa termografia, deu um impacto muito grande para o cliente e eu uso isso como um case de sucesso de aplicação das técnicas de preditiva.
Sim, a gente teve dois casos bem efetivos de análise de vibração e um de termografia. Um caso de termografia, o de análise de vibração primeiro, foi que a gente comprou uma bomba, o cliente comprou uma bomba de água, né, bipartida, que custa mais ou menos 150 mil, mil reais. Então, essa bomba de água, ela começou a trabalhar precisando de produção. Então, eles deixaram ligada de noite, 100% do tempo. Então, a gente fez o monitoramento de vibração no primeiro dia. A gente já identificou que ela tinha um possível desvio, bomba nova. Né? Tinha um possível desvio de vibração. Então, começamos a intensificar o monitoramento. Então, pô, de noite vai trabalhar? Então, semana que vem a gente vai monitorar de novo. Vamos lá semana passada. Próxima semana, monitoramos de novo. A vibração foi aumentando gradativamente. Então, assim, pô, garantia de 3 meses, 6 meses, chegando próximo do final da garantia, o equipamento estava claramente para a gente mostrando que o rolamento já estava ruim. Então, qual que foi o problema, né? O problema foi na hora da montagem, eles apertaram a carcaça torceu, o rolamento desalinhou. Então, ficou apertado, né, o rolamento. Então, ele estava torcendo o rolamento e ele acabou trincando a pista do rolamento. Uhum. Então, qual foi o grande ganho para o cliente? Ele teve o seu equipamento novo novamente, né? Porque a garantia cobriu e fez com que ele não gastasse todos os 150 mil, para cento e poucos mil para reformar o equipamento daquele porte. Então, com a intensificação do monitoramento de vibração, a gente conseguiu levantar a mão e falar assim, poxa, vocês me entregaram um equipamento novo, mas esse equipamento novo veio com problema. Então, através da análise de vibração, a gente conseguiu justificar para eles e falar assim, pô, vamos parar esse equipamento porque realmente tem um problema. Vamos parar e vamos dar uma olhada nesse rolamento. Se a gente identificar que realmente tem um problema, está identificado, a gente faz a substituição dos rolamentos. O próprio fornecedor da bomba falou para a gente faz a reforma, se identificar. Então, abrimos o equipamento, realmente vimos que a pista estava trincada, foi uma montagem errada. Então, foi um caso de sucesso, um caso bem legal, que aí o cliente ele conseguiu realmente a economia, né, da manutenção.
E é legal quando você consegue provar isso, né, mostrar por laudos, por um acompanhamento, que existe um problema que você vai garantir que aquela manutenção ela é eficaz, né?
Sim, sim. A gente já pegou problemas também, ô Leandro, de parte de elétrica, um cabo com fuga, com mau contato, com temperatura de 120 graus, 150 graus, que, cara, tá realmente colocando em risco o seu equipamento. Não Sim. só seu equipamento, né? Colocando em risco a saúde dos seus próprios funcionários, às vezes, que estão passando lá perto, pode dar algum possível problema elétrico mais grave. Deus livre, está um funcionário próximo e aconteceu um acidente mais grave. A gente já... O pessoal gosta de contratar as técnicas preditivas, principalmente para start de equipamento. Para startar equipamento, porque que o pessoal quer fazer? Eu quero garantir o equipamento. Eu quero que o equipamento garanta na vibração dele normal ou na temperatura dele normal. Teve um caso que um inversor, a gente comprou um inversor de frequência, instalou em uma bomba de água também, e começou a rodar o equipamento, e seis meses depois esse equipamento queimou o inversor, queimou uma das saídas dele. E aí o pessoal falou assim, poxa, mas vocês não torquearam errado o inversor, por isso que ele deu fuga, torquearam errado as ligações dele, por isso que deu problema de temperatura. Mas na verdade nem tinha dado problema de temperatura, deu um problema na placa interna, que a gente conseguiu provar para ele que não tinha problema de temperatura, baseado nas nossas inspeções. Então a gente ia todo mês lá, fazia monitoramento, e aí falava para ele, pô, a gente tem todas as imagens aqui falando que o equipamento estava numa temperatura ok, e como você está falando para a gente agora que foi um aumento de temperatura que danificou essa placa. Então a gente conseguiu provar e justificar que o monitoramento de temperatura desse equipamento estava sendo efetivo também. A gente não teve desvio, porque qualquer desvio que tivesse, mensalmente a gente poderia ter pego, né? Então, qual foi o bom? O bom é que também o cliente, o fornecedor nosso, precisou entregar um equipamento novo para nós. Um equipamento novo, com garantia de novo, né? Por conta das nossas justificativas de preditiva que a gente tinha.
É legal que a gente consegue mostrar que a preditiva ela te dá resultados e te traz economia, né? Sabendo em qual equipamento aplicar, a gente tem economia e tem um ganho muito grande com a aplicação dessa técnica.
Quanto mais caro o seu equipamento, a gente costuma falar que mais você precisa cuidar dele. Então, a gente sabe que às vezes um rotor de equipamento custa 100 mil reais, custa 200 mil reais, uma engrenagem custa caro. Fora o quanto de tempo de produção parado o seu equipamento vai ficar, né? A gente trabalha, às vezes, em linhas em série. Por exemplo, para fazer aço, a gente tem laminadores, né? Então, se você para um laminador, como é que você vai... Se você para o laminador 10, não importa se você tem o 12 ou 13, às vezes, funcionando. Se ele não passa pelo 10, ele para toda a linha. Então, se você tem produção em série e você quebra um equipamento, você para toda a linha, olha o transtorno que você vai ter, né? Então, às vezes, é mais efetivo você não ser preventivo, né, e fazer uma manutenção geral. Porque imagina, você às vezes tem 12, 15 laminadores, 15 redutores de grande porte. Você vai fazer uma parada anual para fazer uma manutenção preventiva geral? Não dá, né? Porque uma reforma de 12 laminadores custa mais de milhão, né? Então, às vezes, compensa você gastar um pouco na preditiva, e a preditiva vai te falar assim, pô, eu tô com um problema aqui. Então, assim, a gente vai atacar aquele problema ali, porque você tá monitorando ele constante. Então, você economiza na manutenção à toa, porque às vezes você não precisa trocar o rolamento, mas às vezes você manda pro cara, ô, o que eu preciso fazer aqui para deixar meu equipamento 100%? Ele vai falar, troca tudo, porque para ele dar garantia, ele precisa trocar tudo. Então, a gente até entende o lado do cara, que para ele dar garantia, ele precisa entregar o equipamento bom. Mas com a técnica preditiva, você pede para ele ser cirúrgico e mais específico. Então, assim, quanto você cobra para trocar um rolamento 6208, que fica em tal posição? Então, às vezes, ele é muito mais específico, né, do que precisar trocar todo o equipamento, né? Lógico que cada caso também é um caso. Às vezes, para você fazer manutenção de um rolamento, às vezes compensa fazer manutenção de todos. Né, fazer uma manutenção preventiva, mas baseado na sua preditiva que te direcionou para preparar esse equipamento.
Não, legal, show de bola. Renan, estamos chegando aqui no finalzinho aqui do nosso episódio. Fala para mim, onde que o pessoal pode te achar? Qual o melhor caminho para tirar alguma dúvida contigo aí?
O pessoal pode me achar aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, tá? Renan Haddad, pode procurar lá que vai achar rapidinho, beleza? Vai achar também no perfil da ADES Engenharia, tá? Eu tô por lá também, tirando dúvida, conversando com o pessoal também, se for necessário, beleza?
Ah, show de bola, cara. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho, a gente trouxe algumas informações e com certeza a gente abriu um leque para a gente conversar e para trazer, fomentar essa curiosidade, né? A gente falou bastante de classificação de equipamentos, o que não é. Isso está tudo relacionado à engenharia de manutenção. São apoios que tanto a ADES quanto a Lua de Engenharia consegue fazer para as pessoas para estar vinculando isso aí. E quem tiver dúvida, só entrar em contato que, ou com a ADES ou com a Lua, a gente consegue estar dando suporte para as pessoas em relação a essa consultoria. E eu vou trazer alguém aqui no nosso podcast para falar um pouquinho sobre engenharia de manutenção também, para clarear um pouco mais esses temas.
Beleza, excelente.
Renan, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, cara, obrigado pela aula que você deu aí.
Valeu. Obrigado, Leandrão, valeu pela oportunidade.
Obrigado a todo mundo que acompanhou. Não esqueça de mandar esse link desse podcast para quem você acha que vai ser interessante, que vai ter essa curiosidade, que vai ter um aprendizado com esse conteúdo. Te vejo no próximo episódio, um forte abraço e até lá.